Eu sou Gildene do Desperta Débora, continuando os áudios explicativos do livro O Poder da Palavra dos Pais. Nós avaliamos pouco o que falamos, de Elizabeth Pimentel, editora Betel. Estamos na terceira parte, no capítulo Não Há Tempo para o Afeto. A autora diz que o cuidado que nós temos com o futuro, ele tira o tempo de convívio com os nossos filhos. Nós trabalhamos mais para cuidar da segurança dos nossos filhos amanhã. Corremos, investimos, mas a gente deixa esses filhos inseguros no dia de hoje. Então, daqui a alguns anos, esses filhos inseguros vão ser pessoas adultas ou vão crescer e eles não vão mais precisar de nós. Eles vão querer cuidar deles sozinhos. Então, o tempo que eles precisam de nós é exatamente agora. Nós precisamos dar atenção para eles hoje, porque quando o futuro chegar, talvez a gente não conheça nossos filhos. Muitos pais, às vezes, descobrem, depois que todo mundo já sabe o que seu filho faz, coisas que os pais jamais poderiam imaginar que seus filhos viessem a fazer. Eles então descobrem que não conhecem seus filhos, não puderam participar da vida de seus filhos e não os conhecem. Em algumas famílias, os pais e os filhos se tornam cada vez mais estranhos e distantes, porque não há relacionamento. Como assim? Em várias famílias, o que é que acontece? Os pais saem cedo para o trabalho, os filhos ainda estão dormindo. Quando eles chegam do trabalho, os filhos já estão dormindo. No fim de semana é que esses pais veem os filhos, quando não tem compromissos sociais. Então, do que adianta trabalharmos exaustivamente para a família e deixar a nossa família carente do nosso carinho e da nossa atenção? Porque a felicidade, ela está relacionada à nossa maneira de viver. A felicidade, então, depende do equilíbrio dos vários setores da nossa vida, do trabalho, do convívio social, do lazer, do relacionamento familiar, do crescimento espiritual, enfim, desses vários setores interrelacionados com o devido valor que cada um deles tem na nossa vida. Existe uma teoria aí que diz que não é a quantidade de tempo que é importante, mas a qualidade, a intensidade desse tempo, desse relacionamento é que é importante. Essa teoria, ela é meio questionável. Talvez ela tenha sido criada para tirar um pouco o sentimento de culpa de quem realmente não tem tempo. Mas não há como cultivar um relacionamento de qualidade, um relacionamento intenso, se não há tempo disponível para se dedicar aos filhos. Com isso, nós podemos incutir na mente deles que eles estão em último lugar na nossa vida. Quando nós temos um amigo de verdade, esse amigo é sempre alguém que a gente conhece ou que nos conhece bem, sabe daquilo que gostamos, conhece os nossos problemas, conhece aquilo que pensamos. Se nós queremos a amizade dos nossos filhos, então nós temos que conhecê-los, conhecer seus colegas, as brincadeiras preferidas deles, os filmes, os jogos que eles gostam, participar do mundo deles, saber das dificuldades que eles têm no dia a dia, estar junto deles nos momentos difíceis, ter tempo para estar com eles, ter tempo para conversar com eles. Sabemos que as coisas são corridas hoje, que a vida é difícil, que para a gente resolver, na verdade, todo o problema de maneira ideal, haveria necessidade de que houvesse mudança no sistema político, social e econômico do país, mas isso não tira a nossa responsabilidade. Nós podemos fazer ao contrário, nós podemos mudar as perspectivas da nossa vida, nós podemos, dentro da nossa condição, procurar fazer o que é melhor. É uma questão para nós de valores, de prioridades e de exercer a nossa liberdade. Nós não podemos, não devemos nos deixar contagiar por essa loucura do mundo. Romanos 12:2, um texto já bem conhecido, nos diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A autora relata que, na sua vida diária com seus pacientes, as lembranças que alguns dos pacientes guardam em relação a seus pais são sempre aquelas boas recordações ligadas a momentos em que o pai ou a mãe demonstraram interesse, deram atenção verdadeira, contavam histórias, faziam brincadeiras, fora dos cuidados diários obrigatórios e rotineiros. Quando demonstram preferência por um dos pais, pelo pai ou pela mãe, o escolhido geralmente não é aquele que estava o tempo inteiro trabalhando, mas aquele que achava um tempo para dar carinho e atenção a esse filho. Então, se nós quisermos fazer parte das boas lembranças dos nossos filhos, nós precisamos pensar muito bem naquilo que nós oferecemos a eles. A autora conta alguns relatos, dentre eles está o de uma jovem que dizia que não houve uma única vez que ela tenha chegado em casa com algum problema que o pai dela não percebesse. Bastava aquele pai olhar para ela para saber que algo não estava bem. E quando ele percebia isso, deixava o que estivesse fazendo e ia atrás dessa menina para conversar com ela, para ajudá-la. Então, essas coisas fazem essa criança, fazem os filhos realmente se sentirem importantes. Por outro lado, a mãe de outra adolescente queixava-se de que sua filha nunca lhe contava nada, que confiava apenas nas amigas. Então, essa mãe, ela cuidava apenas do que era essencial. Ela não se deu conta de que ao longo do tempo sua filha podia ter algo a dizer para ela. Só percebeu isso depois que ela cresceu. Então, a confiança e a amizade, eles precisam ser cultivados desde cedo. É difícil começar a pensar nisso depois que os filhos crescem. Realmente, se formos pensar, a vida não é fácil. Principalmente para as mães, que além de trabalhar fora, precisam tomar conta de tanta coisa, conciliar a família, tudo, né? Tudo com equilíbrio. Porém, nós não podemos negligenciar algumas coisas da nossa vida. E há os disparates, assim. Por exemplo, algumas mães, algumas famílias, precisam trabalhar muito para ter o seu sustento, porque realmente precisam. Outras famílias, as mães precisam trabalhar muito porque querem ter além daquilo que necessitam. Além de tudo isso, às vezes hoje os filhos não podem contar com as mães porque o sustento da família depende do ganho delas. E aí ainda precisam conviver com situações terríveis, como por exemplo é o caso citado pela autora de uma menina de 11 anos de idade que começou a chamar a atenção primeiro da professora porque estava cada dia mais deprimida. A mãe também percebeu que sua filha estava cada vez mais triste e aí também pediu ajuda da escola. A professora, que já tinha percebido isso, então começou a tentar conversar com essa menina até que ela abriu o jogo e disse que estava sendo abusada. Descobriu-se que ela estava sendo abusada por um tio há quase 2 anos. O que que acontece? A mãe saía para trabalhar, deixava a menina aos cuidados dos familiares que moravam perto. Então essa menina foi abusada por esse tio. E isso é uma situação muito, muito frequente nos dias de hoje. Muitas mulheres trabalham fora porque precisam. Outras trabalham porque se realizam. Outras trabalham para não perder o espaço conquistado, para não serem vistas como donas de casa. Sem dúvida, o espaço conquistado pelas mulheres é um espaço louvável em muitos aspectos no dia de hoje. Porém, cuidar da família é uma tarefa muito nobre, que não é inferior a qualquer atividade que possamos exercer. O mundo gira em torno de valores muito deturpados, mas como visto lá no que Jesus ensinou, chegando à casa de Marta e de Maria, nós precisamos pensar no que é essencial. Não devemos estar ansiosos, buscando futilidades e perdendo o que realmente importa. Jesus disse para aquelas duas mulheres, quando uma chegou e reclamou porque havia muito a fazer, e a outra irmã, que era Maria, não queria ajudá-la, queria ficar aos pés do Senhor. Jesus disse para ela: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, entretanto poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 41, 42. Então, a justificativa que nós damos para essa corrida louca em que vivemos para ter cada vez mais é que nós pensamos no futuro dos nossos filhos. Mas, às vezes, isso não é verdade. O trabalho, para alguns, é tudo que dá sentido à vida. Tirar férias, às vezes, é o mesmo que castigo. Algumas pessoas não conseguem relaxar nunca. Nossos filhos, eles precisam também aprender a conquistar, a lutar pelos seus sonhos. Então, o que de melhor nós podemos oferecer para eles é dar a eles qualidade de vida. É ter para eles disponibilidade de tempo e atenção. Então, talvez se os nossos filhos fossem consultados sobre o que eles querem de nós, certamente eles escolheriam em muitas situações que os pais ganhassem menos e eles tivessem mais a companhia deles. O sustento não é tudo. Alguns pais reclamam que os filhos se tornaram interesseiros depois que cresceram, só se aproximam dos pais para pedir alguma coisa. Porém, esses pais precisam voltar no tempo e rever que às vezes eles só se interessavam pelos filhos, só se aproximavam pelos filhos para satisfazer as suas necessidades, para dar presente. Então, como colher aquilo que nós não plantamos? Se nós acostumamos nossos filhos a receber presentes, não tivemos tempo de dar carinho, não tivemos tempo para conversar com eles, então eles vão cobrar coisas materiais, o que eles não receberam em amor. Então, há necessidade de estabelecermos prioridades em nossa vida, de encontrarmos o equilíbrio, de dar o valor devido que cada coisa tem na nossa vida. E às vezes é preciso saber abdicar de alguma coisa em função do que mais importa para nós. A autora relata o caso de uma mulher que ela conhece, que passou pela dor mais profunda que uma mãe pode passar. Ela recebeu seu filho depois dele passar vários meses numa penitenciária, só que ela recebeu seu filho morto. Então, se nós pensarmos na dor de uma família por ter um filho preso ou viciado em drogas e no que eles estão dispostos a fazer para estarem livres desses problemas, então nós saberemos a medida do que nós precisamos renunciar na nossa vida para poder participar mais da vida dos nossos filhos. Porque amar também é renunciar. Nós temos o exemplo no próprio Jesus, que renunciou à sua própria vida por amor a nós. Por outro lado, nós sabemos também que os pais, eles não podem ser responsáveis por tudo o que acontece na vida dos filhos, porque assim, ninguém é fruto somente do meio. Cada um traz intrinsecamente a sua maneira própria de reagir às suas experiências. Mas nós não podemos abrir mão da nossa responsabilidade para com os nossos filhos, daquilo que nos cabe fazer no dia a dia da vida dos nossos filhos. Devemos ter em mente, e isso de maneira muito sólida na nossa vida, de que uma criança, ela precisa ser criada com amor, com segurança, com apoio. Se essa criança tiver essa base sólida de vida, ela não será tão facilmente envolvida por tantos males que lhe são oferecidos, por tantas coisas que lhe são oferecidas no dia a dia. Ela não será tão vulnerável neste mundo tão conturbado que nós temos hoje.